Talk com Moni.
O podcast Talk com Moni tem uma missão desafiadora. Aqui a gente fala de sucesso por meio do fracasso. O sucesso, a gente sabe, é um péssimo professor. Ter a oportunidade de aprender com os erros de grandes CEOs, super executivas e mulheres inspiradoras é muito mais que uma aula, é tipo um MBA inteiro. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no podcast este avião. E notem que o emprego da palavra avião não tem nada a ver com o fato dessa minha entrevistada ser uma gata, porque é isso que vocês estão vendo. É esse mulherato chamado Juliana Azevedo, 44 anos, virginiana. É a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da P&G Brasil. A P&G, gente, a Procter & Gamble é um conglomerado de marcas que tem Dow, Gillette, Always, Oral-B e tantas outras que eu tenho certeza que vocês conhecem e consomem. Ju, muito bem-vinda!
Muito obrigada pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui batendo um papo contigo.
Eu já estou fazendo a íntima, já vou logo de Ju, porque o papo que nós teremos aqui é profundo. Então eu já estou antecipadamente me sentindo em casa, Ju.
Bom, estamos em casa mesmo, né? Então...
No caso, literalmente, né?
Literalmente.
Querida, me conta um pouquinho como tem sido a sua rotina, assim, pessoa física e pessoa jurídica nessa quarentena. O que é que mudou na sua vida?
Nossa, as nossas vidas viraram de ponta cabeça, né? Porque eu sou privilegiada, eu estou trabalhando de casa. Na P&G, nós somos 4 mil funcionários. Aproximadamente 1.000 estão trabalhando de casa, 3.000 estão na rua, que são principalmente as fábricas. Os nossos produtos são considerados essenciais, então a gente continua fabricando. Uhum. Mas a rotina virou de ponta cabeça, porque do dia para a noite, embora sendo uma multinacional, a gente conseguiu antecipar um pouco, conseguiu ver o que estava acontecendo na China, na Europa, no próprio Estados Unidos. É diferente quando chega no seu quintal.
Claro.
Mudou tudo, porque o filho que está estudando aqui, é todo mundo em casa, filho, marido, eu não tenho cachorro, papagaio, mas é tudo junto e misturado. E os primeiros dias é aprendizado, né? Como é que você tem limites? Cadê o meu cantinho? Cadê o seu? Como é que a gente vai ser produtivo? E aquele aprendizado coletivo, é uma sociedade reaprendendo. Trabalhando sábado, domingo, trabalhando até tarde. Eu brinco que eu hoje tenho 3 trabalhos, né? Gerenciar o negócio, gerenciar a crise e imaginar o amanhã. Então, foi bem difícil. Mas agora já acho que já está um pouco mais estável, digo, essa forma diferente de viver. Porque não é uma forma diferente de trabalhar, né? Como você perguntou, é na física e na jurídica, é uma forma diferente de viver mesmo, né?
Exato. De perceber o mundo, de se relacionar a tudo, né? Agora, Ju, para o seu tipo de personalidade, você se conhecendo bem, onde é que o bicho mais pega para você? Onde é que a coisa mais te machuca, assim, te derruba, entre aspas, porque óbvio que a gente não pode se dar o luxo de se derrubar, mas te fragiliza?
Olha, teve 2 momentos nessa nossa jornada aí, desde o início de março, que eu me senti baqueada. Um foi logo no início, porque eu queria abraçar o mundo. Então eu me sentia 300% e queria fazer, tanto no pessoal, quanto no profissional, quanto no social. E você olhava e tinha tanto por fazer, tanta gente com necessidade, e eu acabava o dia e falava, gente, não consegui dar conta do que eu tinha para mim. Então, tive um pouco de uma sensação no início de never enough.
Uhum.
No lado pessoal, eu sou filha única, muito ligada com os meus pais, mas meus pais têm aí probleminhas de saúde crônicos, então são um grupo de risco. Então, ter que estar afastado deles, para mim, isso é mortal. Então, esses dois... essas duas forças são coisas que no início pegou muito, até eu achar um novo equilíbrio de o que era excelência nessa nova realidade para Ju e como é que eu ia conseguir manter o relacionamento, o carinho, o apoio, a troca com os meus pais sem poder estar fisicamente perto deles.
Agora, ao longo dessas semanas todas, como você disse, a gente está neste confinamento desde meados de março, a gente vive montanhas russas de emoções assim constantes, praticamente diárias. Você sobe e desce diariamente. Como é que você superou esses momentos de mais angústia? Quais são os seus instrumentos para superar? Que tipo de trabalho você faz com você mesma para conseguir dar esse passo adiante?
Olha, uma coisa que me ajudou e ajudou muito a família como um todo foi disciplina e rotina. Então, logo aí, durante a primeira semana, a gente conseguiu estabelecer disciplinas e rotinas para todo mundo. No início, com papelzinho mesmo para cada um de nós, com troca. Dado, olha, não funcionou isso, a escola, que também estava aprendendo. Claro. Então, a gente teve que ter aí muita troca, muito diálogo, paciência, que nem sempre a gente tem, mas isso nos ajudou bastante, porque você cria aí você volta para uma, cria uma nova familiaridade. Eu sei que todo dia eu vou acordar, eu vou ter aí um café da manhã, vou ter horas de trabalho. Então isso me ajudou. Eu faço exercício todo dia, eu mantive, mesmo fazendo dentro de casa ou no condomínio, mas mantive. Eu medito um pouquinho, eu tenho a religiosidade muito presente, isso tudo eu não abandonei, eu criei novas formas de substituir. E daí fiz algumas loucurinhas, né? Eu comprei uma mesa de ping-pong que está no meio do living. Porque chegou uma hora que eu não tinha muito mais o que fazer com meu filho, né? Um moleque, e ele gosta de esporte, como a maior parte das crianças. E já subíamos e descíamos a escada do prédio e não tinha o que fazer. Então compramos uma mesa de ping-pong. O meu living teve que ser desmontado, os sofás estão num canto, mas a gente joga ping-pong também, às vezes no meio do dia.
Ah, que coisa boa, que delícia. Eu sei bem que eu tenho um garotinho de 9 e eu sei bem o que é lidar com todo esse excedente de energia que eles não estão conseguindo gastar. É desafiador, realmente. Com relação ao trabalho, no home office, você acha que as pessoas acabam trabalhando mais, Ju, pela sua experiência, pelo que você tem visto com o seu time, porque acabam não tendo muito limite, separação do que é privado, do que é profissional?
No início, não tem a menor dúvida que as pessoas trabalharam mais. Todos nós trabalhamos mais, eu acho, pela falta de limite e pela demanda do momento. Outra coisa que nos ajudou foi foco. Passada a primeira semana, os primeiros 10 dias, a gente estabeleceu aí 3 grandes prioridades. Porque é claro que a gente tinha que fazer coisas novas e era claro também que algumas outras coisas nós não íamos conseguir fazer do home office, talvez não naquela velocidade, não do mesmo jeito. E dar lentes, dar critérios para que todo mundo pudesse pôr foco no seu trabalho ajudou bastante. A gente criou vários programas de apoio para a organização como um todo, seja de aulas de exercício, seja meditação online, e pôs horários para a organização participar. Apoio médico mesmo, psicológico, para que a organização entendesse, olha, é uma mudança, nós vamos nos adaptar, e esses são os erros que nós estamos entendendo, que coletivamente, não é a Mônica, não é a Juliana, o João, o Pedro, todos nós estamos fazendo. Então, o início, não há dúvida que a gente trabalhou todo mundo mais. Eu acredito que ainda há momentos que a gente trabalha mais, é um momento difícil, de modo geral, que nós estamos vivendo, mas já se encontrou um equilíbrio. Mas não é que o equilíbrio a gente encontrou sozinho, a gente trabalhou por encontrar esse equilíbrio.
É um exercício diário, né? Ju, e você e a tecnologia? Porque nessas últimas semanas a gente teve que ter contato com milhões de aplicativos e formas de reunião, e tem gente que prefere o Google Meet, tem gente que prefere o Zoom. Aí eu te falei, Ju, nós vamos gravar por Skype. Fazia tempo que eu não usava o Skype também, e agora os podcasts aqui na Pan a gente grava só com Skype. Você tira de letra? Você é daquela que pega na hora ou você tem uma dificuldadezinha que te enerva?
Olha, eu já trabalhava bastante com esse tipo de tecnologia, porque antes dessa posição, eu tive 2 posições que eu tinha times remotos, né? Uns na China, etc. Então, eu já até agradeço bastante, porque liderar através disso são competências diferentes. Inclusive, foi uma das coisas que a gente treinou a nossa organização. Como se comunicar, como liderar, como envolver. Não é a mesma coisa de você estar todo mundo presencialmente sentado ao redor de uma mesa de reunião. Ou num telefone. É diferente, você tem que ter uma empatia diferente. Você tem que ter outra... Suas anteninhas têm que estar ligadas em outras coisas. A precisão da sua comunicação é diferente. Tem que ser mais curta. Uma série de coisas nós, inclusive, nos dedicamos a nos retreinarmos. Não sou as da tecnologia, eu tive a sorte de já ter outras experiências que já tinham me preparado, e eu tenho, sabe, que mentores dentro da P&G, novinhos, gente que é fera em tecnologia no digital, que me ajuda a estar me atualizando com relação nem tanto a essas ferramentas, mas a tudo que está acontecendo. Porque se uma coisa que essa pandemia vai deixar de legado é realmente, eu acho, né, minha opinião, a digitalização dos negócios, porque o crescimento online, o medo que a gente tinha e perdeu, uma série de negócios, tomadas de decisões que a gente teve que fazer online também, procedimentos jurídicos online também. Então, eu acho que tem muito o que aprender, não é minha área de conforto, não sou uma expert, também é um mundo que está dando várias voltas todos os dias, mas tenho aí o privilégio de ter, inclusive, mentores novinhos da organização que sabem muito mais do que eu.
Uma coisa que eu achei muito interessante, que você, um ponto que você tocou, é sobre as diferenças na atuação online, né? As diferenças de liderar online, as diferenças de conduzir, de repente, uma reunião, uma apresentação online. Aí você tocou um ponto que eu achei muito legal, que os tempos têm que ser mais reduzidos, né? As coisas talvez tenham que ser mais objetivas. Que outras dicas, assim, tem alguns outros pontos, assim, que você possa citar?
Gente. O que a gente observou, tem algumas dicas básicas, né? Primeiro, sempre estar com a câmera ligada, porque essas ferramentas permitem que você só trabalhe com áudio. Às vezes dá vontade, às vezes você não está afim, mas faz uma diferença enorme. E dado que a câmera está aberta, eu acho que é importante o líder da reunião, quem estiver falando, prestar atenção no body language e em como o interlocutor está se comunicando. Porque senão você vai estar falando para as paredes. Só vão ser várias paredes, mas você vai estar falando para as paredes. Segundo ponto é realmente reuniões mais curtas, textos mais também curtos, precisos, porque é muito difícil segurar a atenção por mais tempo. E mesmo elementos audiovisuais para suportar a apresentação, muitas vezes eu acho eles menos eficientes do que numa reunião presencial. Porque muitas vezes a gente usa menos Skype, a gente usa outras ferramentas. Algumas permitem que você veja grande as pessoas, outras as pessoas ficam bem pequenininhas. Então, muitas vezes você não consegue de fato estar percebendo a linguagem corporal, a expressão das pessoas, e isso tudo é importante. Uhum. Porque eu acho que a forma de trabalhar também foi transformada de vez. Nunca mais nós vamos trabalhar do mesmo jeito pós essa pandemia. Acredito que nós já tínhamos políticas de trabalhar de casa. Eu mesma, quando liderava a América Latina, eu morava no Panamá, minha família morava aqui no Brasil. Então, eu viajava toda semana e, quando eu trabalhava aqui do Brasil, eu trabalhava de casa, até para poder estar bem mais próxima do meu filho, parava no meio da tarde para assistir uma aula, enfim, de esporte e tal. Então, usufruí de trabalhar de casa, mas numa mescla. E eu acho que essa mescla, esse novo ponto de equilíbrio, de balanço entre casa e escritório, vai ser muito interessante, que a gente vai descobrir aí nos próximos meses, uma vez que a gente reconquiste a liberdade.
Ir e vir. Ô Ju, você é formada em engenharia industrial na USP, posteriormente você fez direito na PUC, E você começou a sua trajetória na P&G como estagiária, né? Em 20 anos, eu imagino o tamanho dos desafios que você teve, até porque você foi galgando suas posições, abraçando, enfim, status novos e tipos de lideranças novas. Qual foi o desafio mais foda, assim, que você teve, que realmente mexeu com você dos pés à cabeça e revolucionou a sua vida?
Olha, os desafios mais complicados, todos, quando eu paro e falo assim, foram todos que tinham componentes de pessoas muito grandes. Então, desde dos primórdios da minha carreira, quando eu liderava negócios que em um dado momento não estavam muito bem, e que se eu não revertesse, eu sabia que tinham decisões de fechar uma fábrica e eram 400 famílias que iam perder o emprego. Então, a pressão de dar certo aquele projeto, eu me lembro até hoje, porque eu falo que eu fazia com a mão direita o projeto para relançar um produto, era um absorvente, e com a mão esquerda eu fazia o cenário, what if esse negócio não der certo, e era fechar a fábrica. E eu me lembro até hoje, assim, me dá um certo frio na espinha, porque eram 400 pessoas que iam ser demitidas, portanto, 400 famílias que iam ficar sem emprego. Então, é essa memória, ao longo da minha carreira, toda vez que tem esse componente humano muito forte, são os meus maiores desafios.
Claro. Teve alguma posição que você quis muito, algum cargo que você quis muito que você não conseguiu?
Olha, eu sempre quis continuar crescendo. Essa posição que eu estou hoje é um sonho, né, enorme. Eu vou dizer para você que eu queria ela antes, e ela veio, mas ela veio numa hora tão certa, né? Eu acho que a paciência e desfrutar do momento é uma grande virtude, um aprendizado também. Acho que você aprende às vezes mais. Aprende e desaprende, né? Aprende e desaprende.
A história é super infinita, né?
Eu acho que a posição que eu mais quis na minha carreira, assim, como posição em si, foi essa que eu estou hoje. Eu sempre quis continuar crescendo, mas as outras que eu assumi eram muito mais, nossa, que bacana, mais responsabilidade, mas não especificamente. Mas eu queria essa antes.
Ah! Como é que você soube que essa vaga seria sua? Você lembra do dia exatamente? A resposta final foi por telefone, foi por e-mail, foi cara a cara? Como foi?
Eu recebi uma ligação do CEO da empresa, porque é um projeto muito especial aqui no Brasil, me lembro, era em dezembro, e ele queria que eu assumisse em janeiro, eu ia sair de férias, mas eu assim, mas eu não estou entendendo. Não entendi, como assim o senhor está me ligando? Foi surpreendente, porque eu sabia que isso poderia acontecer, mas eu estava também numa posição grande, global, com responsabilidades diferentes, mas também muito impactante. Então, eu falei, bom, tudo bem, não é para ser, paciência, deixa eu desfrutar dessa posição que eu estou, morava nos Estados Unidos, ótimo, beleza, não é para ser, vamos embora, vamos seguir a vida por aqui, vamos ver o lado, o copo meio cheio. Quando ele liga e fala, não, olha, acho que para o projeto que a gente tem para o Brasil, para a nova fase, etc., eu assim, mas olha, mas agora a gente tem pressa, a gente precisaria que você chegasse em janeiro. Eu falei, mas é dia 15 de dezembro. Eu saí de férias, a propósito. Então, me lembro. Nossa, meu marido tinha acabado de começar um curso de mestrado nos Estados Unidos, fazia 6 meses. Então, foi uma reviravolta. E eu me lembro, a resposta eu dei por videoconferência. Então, eu fui falar com a minha chefe, com o outro chefe da região. Daí, eu recebi várias ligações, assim, num período de uma hora. Foi aquela, eu me lembro, eu estava almoçando, eu não comi. Né? Eu me lembro exatamente, ninguém tem que dar palavra. Mas foi tudo bem, foi uma alegria, foi uma mudança. Daí foram 6 meses que meu filho e meu marido ainda ficaram nos Estados Unidos para organizar a vida. Eu não comecei em janeiro, mas comecei em fevereiro. Mas no fundo, em janeiro já estava em transição, então em janeiro eu fiz as duas posições.
Uhum.
E cá estou.
Cá estou, né? Faz o quê? 2 anos, né? Agora?
Um pouquinho.
Um pouquinho, né? Perfeito. Você lembra de algum episódio, assim, ao longo da sua trajetória, de uma entrevista, ou de uma apresentação, ou de uma reunião, que você tenha cometido uma gafe, que você tenha mandado muito mal, que você adoraria, inclusive, esquecer, e eu tô aqui te lembrando?
Ai, olha, eu sempre acho que eu lembro, era alguma que eu não sabia a resposta... ou que eu não tivesse 100% preparada, ou que me deu um branco de um nome, de um líder. Isso já me aconteceu. Eu não sou muito, péssima de memorizar nomes.
Aham. Uhum. Diante da pessoa?
Diante da pessoa e eu... Sir, Mister. Isso me dá... Isso realmente me dá um mal-estar.
Ah, mas essa... Dessa foi, vai. Foi fichinha essa daí, vai.
Sabe que eu tenho hoje? Esse negócio com nome é uma coisa que eu me preocupo, porque eu não tenho facilidade de memorizar nomes. E depois, quando você tem uma posição global, que os nomes, além de tudo, são diferentes, né? Assim como alguém na China deve achar Juliana um nome super estranho, eu também acho os nomes. Na Índia, na China, também difíceis de pronunciar, etc. Então, isso, e o nome, né? Parte da sua identidade. Eu sentia que eu faltei o respeito. Não sei, eu não tenho esse ponto muito bem resolvido.
Ô, Ju, e culturalmente? Porque é isso, você já liderou times globais com costumes, né? E culturas muito distintas da nossa. Você citou os chineses, por exemplo. Você já cometeu alguma gafe cultural, assim, por desinformação ou por distração?
Olha, eu posso até te contar duas coisas. Uma gafe que a minha diretora de recursos humanos me salvou, que eu quase chamei um ele de ela, porque eu achava que ele era ela. Essa minha posição global foi um dos momentos, assim, de aprendizado mais difíceis. Porque eu estava assumindo essa posição global, eu tinha times na China, na Europa, nos Estados Unidos, na Índia. Então, diferentes partes do mundo. Eu cheguei cheia de energia, sabia exatamente o que eu tinha que fazer no negócio e comecei, viajei para todas as todas as regiões, o negócio estava com dificuldade, ótimo. Passados 3 meses, 4 meses que eu estava na posição, um colega senior falou assim: Ju, tudo bem, tudo ótimo. Eu achando que eu estava arrasando,
Ai, ai, ai.
Ele falou: o que você acha de pedir um feedback broad-based? Eu falei: mas eu tenho 3 meses na posição, eu fiz o maior esforço, fui uma vez em cada região, mas as pessoas me viram uma vez, os que viram. Mas você está lidando com culturas muito diferentes, justamente você viu as pessoas uma vez ou outra, e fala muito pelo telefone, fala muito por videoconferência, Skype, ou WebEx, que é o que a gente usa, tal. Ele falou: muitas vezes a sua intenção pode não ser a compreensão das pessoas. Eu falei: você ouviu alguma coisa? Não, não. Já toda a minhoca. Falei: bom, tudo bem, mas eu confiava nele, falei: vamos em frente. Pedi para 22 pessoas o feedback. Quando veio a resposta, me escorreram lágrimas. Eu achei que estava arrasando.
Com 3 meses só, mas muito pouco.
Arrasada. E ele tinha toda a razão. E ele falava por experiência. Esse líder, ele é ainda um VP na companhia de recursos humanos, ele é indiano, ele mora nos Estados Unidos. E depois ele veio me dizer que quando ele foi para os Estados Unidos, ele sentiu algo parecido, porque a personalidade dele também era muito diferente. E foi um momento que, quando eu li, aquilo me revoltou. E foi um momento que eu falei: ah, quer saber? Eu vou jogar tudo pro alto. O que que eu tô fazendo aqui? Esse pessoal não me entende, não faz nenhuma questão de me entender. E uma das das palavras, que uma das notas que eu tinha mais baixa era algo que era completamente disparo, diferente do que historicamente no Brasil e na América Latina tinha como uma fortaleza, que era empatia. Eu fui no dicionário, eu falei, não é possível. Será que eu não entendi bem? Vamos lá. O que é empatia? Eu demorei aí umas semanas com esse duelo, esse dilema interno. Tipo, aceito esse feedback de que não estão me entendendo, que não gostam do jeito como eu estou colocando as coisas, ou jogo tudo por alto? Difícil mesmo. Contratei até um coach.
Imagino.
Contam, às vezes, essa história quando alguns líderes, assim, não conto nunca para uma audiência assim tão grande como hoje. E, bom, até que eu resolvi, eu falei, não, quer saber? Eu acho que deve ter mérito, eu vou tentar entender. E consegui ter o privilégio de ter algumas pessoas que me deram alguns insights. E teve coisas que, para mim, foram... Eu não podia imaginar, mas foi um presente tão grande. Porque quando você fala empatia, que é uma habilidade fundamental, hoje vai ser sempre, nossa, ela é um músculo que eu acho que a gente nasce, atrofia esse músculo ao longo da vida. Um dos exemplos, para mim, mais críticos com a organização europeia, que os chineses não achavam tão difíceis, para mim a europeia foi uma das mais difíceis. O negócio não estava indo bem e eu, enfim, gente, eu estou triste com o resultado desse projeto. E essa frase, eu estou triste, eles não suportavam, porque eles sentiam que eu levava muito para o pessoal e, portanto, eu estava estressando eles. Algo que entre nós aqui no Brasil seria super normal.
Claro.
Eles prefeririam que a gente falasse, não, olha, esse resultado está abaixo do esperado.
Uhum.
E exemplos como esse e outros, que não eram ajustes profundos, mas que as diferenças culturais, a habilidade de você ajustar a sua forma de se comunicar, por isso daí a minha, o fato de eu estar tão alerta quando a gente foi para essa forma de trabalhar, de treinar a minha organização, olha gente, não é do mesmo jeito, não vamos usar as mesmas ferramentas, não vai funcionar, acreditem. Tenho experiência. Foi fantástico. Reverti a situação, foi super bem. Mas olha, foi um daqueles momentos de vou jogar tudo pro alto, que eu tô fazendo aqui.
Assim, críticas de geral, eu acho que, claro que existem as críticas construtivas, e é lógico que a gente tenta aprender com elas, essa é a resposta politicamente correta, mas eu acho que você revelou um lado humano muito interessante. Quer dizer, feedbacks e críticas, eles doem na gente, né? Como seres humanos, porque antes de sermos líderes e super executivas, somos humanas. E acaba doendo, assim, na gente. Normalmente, e é o que você citou agora, normalmente, qual é a tua reação, assim, quando você recebe, mesmo agora do seu time no Brasil, você está já aclimatada, é o seu país, é a sua cultura... onde pega em você assim, a crítica? Alguém que aponta um dedo e fala você fez isso não foi legal, como é que isso bate em você?
Eu gosto muito de crítica, outro aprendizado desse período, o que mais me machucou é que as críticas eram em áreas que eu não esperava. O que eu aprendi sobre mim é que a crítica que me surpreende é a crítica que mais me machuca. Então, uma das formas que eu aprendi a lidar com isso é estar constantemente pedindo feedback. Porque a chance de eu ter uma surpresa grande, ela é menor. Porque se eu tô num estado de espírito de tipo, pode ser que eu não fiz algo 100%, tem chance de melhorar, etc., eu sei que eu recebo muito melhor. Uhum. O que mais me machucou, e é por isso que eu nem me lembro as outras notas, o que mais me machucou daquele feedback era em algo que historicamente eu tinha uma nota super alta, vive tão baixo, e algo que é muito valioso na minha personalidade. Em quem a Ju é como pessoa. É um dos meus valores. Então, foi isso que mais me machucou. Então, eu uso hoje, eu tenho que estar constantemente no estado de espírito, porque posso receber críticas, feedback, e isso é bom. Então, eu estou constantemente pedindo para me deixar preparada.
Ô Ju, onde que você acha que você tem ainda, para usar o jargão corporativo, vai, muita oportunidade de melhora? Qual é o teu ponto, assim, como líder, que você acha que você ainda pode...
Eu declarei que comunicação vai ser sempre algo que eu vou querer estar melhorando. Sempre. Porque seja porque eu vou crescer e daí vai demandar um discurso diferente, seja porque eu vou ter que me comunicar mais online e vai demandar um discurso diferente, ou eu vou ter que falar com uma cultura, ou porque a situação exige. Comunicação é algo para mim que eu estou constantemente ready. My personal bar, never enough. E eu acho que comunicação parte também de você ter a clareza das suas ideias. E quando você está em posições que demandam grandes transformações, a clareza da sua comunicação também é crítico, porque você está num estado A, você quer ir para o estado B. O grosso do seu grupo está vendo A. Como você leva de uma forma simples, passo a passo, o grupo para ver o estado B, é um exercício de comunicação. Estratégia, mas no fundo, comunicação. Também. Porque senão você vai para o estado B sozinho. Então, essa é uma área que eu sempre acho que a gente pode, eu posso, melhorar e me exercito muito com isso.
Ju, o que o teu time sabe que te deixa assim fora de si? Assim, o que que você não tolera nas pessoas que trabalham com você?
Ai, atitude ruim é algo que me drena muita energia. Eu realmente não gosto de quem é negativo, quem não trabalha bem junto, mas principalmente aquela pessoa que é focada no problema e não vai conseguir, e não dá, e cara fechada. Eu sou brincalhona, eu sou, sabe, sorridente. Eu acredito que a gente trabalha muitas horas, precisa ser divertido, tem que ser sério, mas tem que ser leve. Pessoas com atitude negativa, não consigo tolerar. E então, a atitude negativa pode ser também vir fazer encrenca do outro versus falar, sabe, olha, não me dou bem com a Mônica, não gostei disso, vamos resolver. Façam parte da mesma equipe, mas assim, intriga, assim, atitude para mim tem que ser correta, e senão isso drena a minha energia.
Teve alguma situação ou alguma pessoa que você tenha estado diante em alguma situação muito intimidadora, uma pessoa que realmente, não por falta de respeito nem nada, ou porque talvez seja uma pessoa que se admirasse muito, que fosse muito inteligente, e que tenha assim te deixado meio trêmula, sem saber muito como agir?
Aí eu tenho uma história, a primeira vez que eu apresentei, eu era uma diretora recém-promovida para o Eddie Lafley, era o CEO da companhia. Há anos atrás, né? Não é o CEO atual. E eu ia apresentar, fazer uma apresentação para ele. Então eu falei, eu pensava assim, tudo que ele pudesse perguntar. Tudo. Eu entro na sala de reunião, eu tinha cópias de. Se ele perguntar isso, eu mostro. Se eu perguntar, bom, literalmente uma pilha de papel assim, eu não estou exagerando. Daí eu sento e põe uma pilha de papel. E eu estava super nervosa. Super nervosa. E o que eu me lembro dessa ocasião, primeiro era eu, nervosa, pilha de papel, eu escondida atrás da pilha. E ele tinha, nossa, ele era o CEO, ele é uma figura do mercado, ele escreve livros, ele é brilhante, ele é uma pessoa brilhante. Mas a minha maior memória desse momento, na verdade, ela foi muito positiva. Porque, obviamente, ele é uma pessoa com experiência, viu aquela cena. Uma pessoa escondida atrás de uma pilha de papel. E ele, ao invés de começar, ele não me deixou começar a apresentação. E ele fez uma brincadeira com os papéis, com as pilhas, etc. E ele conseguiu me relaxar de tal forma. E eu levo, na verdade, essa experiência e essa emoção que eu senti, a diferença de como eu estava antes dele começar a falar e depois, como um aprendizado para mim. De empatia, de sensibilidade dele, porque eu fui muito melhor na minha apresentação. Ele conseguiu um resultado muito melhor, porque ele falou duas ou três linhas, uma brincadeira, e conseguiu me colocar no local, na hora, tirou o estresse, ele se humanizou. Ele teve uma empatia que foi simplesmente de olhar, que praticamente não me via, talvez só o topetinho por trás da pilha de papéis, né? Então, eu acho que a empatia, a sensibilidade, a liderança, às vezes vem de um pequeno detalhe, mas que cria o ambiente certo para que cada um possa performar da melhor forma. E naquele dia ele fez isso.
Muito bom. Dentre as responsabilidades do seu cargo, Ju, qual que é aquela, assim, aquela parte que para você mais desafia, a que você mais ama, e a que para você é aquela coisa que você faz porque ônus e bônus e tem que abraçar o pacote?
Olha, eu realmente gosto do trabalho integralmente, sabe? Eu vou ser sincera, e tenho uma equipe maravilhosa, e são eles que fazem o grosso do trabalho. Então, mesmo as coisas que não são a minha área de mais afinidade, a parte assim, mais de sistemas, a parte mais de processos, que não são, eu adoro a parte mais da inovação, a parte de contato com pessoas. Imagino que eu sofro agora do contato, né? Só assim. Mas o restante, eu tenho uma equipe que faz mesmo essa parte que não é a minha área de paixão se tornar apaixonante. Então, eu acho que é 100% deles, na verdade.
Muito bom. Se você encontrasse a Ju com 18 anos de idade diante de você, o que, que você falaria para ela? Assim, que você acha que você pouparia ela de algumas dores de cabeça? Qual seria o seu recado?
Olha, eu acho que a Ju de 18 anos, ela já... Na verdade, eu até admiro a Ju de 18 anos, porque ela já queria ser uma líder de uma grande empresa, ela estava determinada a estudar muito, ela achava, acho que mérito muito dos meus pais, que ser mulher... Tudo bem, sou mulher e vou poder ser, eu preciso me preparar, dedicar. Então, são tantas coisas maravilhosas. Mas acho que a Ju ainda era, não tinha tanta autoconfiança, a Ju ainda podia aprender a pedir mais ajuda, mais cedo. Então, eu acho que coisas que a Ju foi aprendendo ao longo da vida, e se ela pudesse ter aprendido mais cedo, teria sido talvez mais, ainda mais prazerosa essa jornada. Eu não mudaria nada nela, eu acho que ela foi como ela deveria ter sido.
Você, como é que você faz? Você falou que você corre todos os dias, certo?
Eu faço ginástica, eu mantive minha aula, tenho uma personal, chama Ju, também maravilhosa, e estou fazendo aula online.
Sim, pois é, como todos nós, quer dizer, de vez em quando, né, Mônica? Como é que você faz tudo caber no seu dia? Assim, todos nós temos 24 horas no nosso dia. E aí, muita gente, de repente, não com cargos tão elevados, com tantas responsabilidades, adora dizer que não tem tempo, mas que hora vai ser ginástica? Qual que é essa, é a organização, é a disciplina? Qual que é a chave para conseguir encaixar tudo?
Eu acho que organização e planejamento é importante. Eu sou, assim, organizada, planejada, isso eu sou, disciplinada.
Então, virginiana, né, Ju? Virginiana, né?
Mas eu acho isso importante. Eu acho isso importante para você conseguir fazer. Eu acho que daí você tem que ter prioridades em tudo, e eu acho que é prioridades na vida, com coerência entre pessoal e profissional. Não acho que é assim, prioridade profissional, prioridade pessoal. Tem dia que é mais pro trabalho, tem dia que é mais pro pessoal. E daí quando eu olho a semana, poxa, ela fez sentido, ela teve equilíbrio? Agora, a mesma coisa. Então, eu acho que planejamento ajuda bastante, prioridade com coerência para mim entre vida pessoal e profissional. E daí, óbvio, apoio e ajuda. apoio da família, eu tenho ajuda de um time maravilhoso na P&G, maravilhoso. Sem meu time eu não consigo fazer nada, começando a minha assistente para os diretores, para a equipe como um todo, e em casa também, apoio da família, de gente que trabalha comigo. E é isso que eu falei, eu acho que quanto mais cedo a gente aprende que aonde nós somos realmente insubstituíveis e aonde uma ajudinha pode fazer a diferença, melhor, né?
Agora, esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que é uma das grandes questões, né? Principalmente sobre femininas, eu diria. Sempre foi assim, Ju? Você sempre se sentiu equilibrada? Ou houve momentos de que essa conta desequalizou, assim, da sua vida profissional? Você já morou longe do seu filho, por exemplo. Isso é uma grande questão.
Eu acho que esse é um equilíbrio que eu acho que a gente está constantemente observando, até porque o ponto do equilíbrio eu acho que ele muda do que você está considerando mais importante nesse momento ou não, mas eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi a encontrar melhor, e foi justamente quando eu morava no Panamá e a família ficou aqui, que talvez fosse um dos momentos mais difíceis de encontrar esse equilíbrio. Foi onde eu mais aprendi a ser dona da minha agenda, mais aprendi a falar, puxa, o que é realmente crítico na Ju como mãe, não que eles acham que a Ju tem que ser como mãe. Uhum. Você pode ouvir de críticas, né, de tá indo passar tudo mais, ou eu substituí um executivo tradicional que morava com a família no Panamá, que tinha um estilo de liderança mais típico. Então, dos dois lados, nem eu era mãe típica, nem eu era executiva típica. Então, foi um exercício ótimo para desenvolver esse músculo de o que é importante, o que vai ter o melhor resultado para a Ju, para a família da Ju, para o negócio. É perfeito? Não é. Quando eu morava e viajava muito, eu acho que a vida social pesou muito. No final de semana eu me dedicava muito à família, e daí, enfim, os amigos ficaram um pouquinho num segundo plano, sentia falta. Acho que daria para fazer por muito tempo, mas eu tinha um exercício claro de aonde estava bom, aonde não estava. Não era assim uma jornada desgovernada, que eu não sabia onde estava mais e onde estava menos. Então foi ótimo, essa situação difícil me ensinou muito.
Gostei quando você falou que o ponto de equilíbrio varia, né, ao longo da vida. Muito, muito interessante. Ju, para a gente finalizar, queria terminar com o nosso Speed Talk, que é assim: você já, XPTO, as coisinhas que eu vou falar aqui, tá? Você já respondeu, foi mal criada, tipo, para um chefe seu e se arrependeu depois?
Já.
Quem nunca? Quem nunca?
Pedi desculpa, mas já.
Você está no banheiro?
Já.
Faz tempo, juiz?
Já chorei fora do banheiro também.
Também? Você não tem problema em se mostrar vulnerável, por exemplo, para sua equipe?
Não. Essa vez que eu lembro que eu chorei fora do banheiro, assim, não foi muito intencional. Eu me lembro que as lágrimas saíam assim, eu falava, Jesus, elas saem por aqui ou elas saem? Aqui, meu Deus, por onde elas estão saindo? Mas já chorei.
Você já desligou o celular pós-expediente, decretou assim, gente, não me liguem, agora eu vou desligar aqui, é a Ju, pessoa física. Existe tal coisa num cargo tão importante como o seu?
Faz tempo, não me lembro quando. Eu me sinto muito responsável pelo grupo e tem decisões que eu sinto...
Você quer estar disponível para discutir, para... Você já demitiu, passou por uma situação de ter que demitir alguém que era um amigo, assim, pessoal?
Já.
Você já pensou em desistir da sua carreira? Você falou que sim, intempestivamente, claro. Ah, vou jogar tudo pro alto, isso não é vida! Você já teve um tapete, assim, puxado de alguém próximo que você ficou muito decepcionada?
Não no trabalho, mas na época de faculdade.
Superou. Ju, você já discutiu com cliente em rede social?
Não.
Não, gente, isso é só para amadores. Vocês acham que Juliana Azevedo faz isso? Tá louca?
privada na rede social. Eu uso mais assim realmente para mostrar as coisas que a gente está fazendo, tal, mas sou reservada mesmo.
Na tua vida pessoal, né? Você já explodiu com o filho assim num momento de, sei lá, que você tá, e daí você arrepende demais, né, Ju? Esses momentos são tão tristes, né?
Nunca assim com agressão física, tá, mas já. E daí os dois choraram juntos.
Cada vez que eu entro numa live aqui, Ju, eu começo um podcast, eu falo, meu filho, deixa a mamãe te explicar, uma hora agora, a porta tá fechada e a mamãe gostaria de realmente de ficar sozinha, porque é uma coisa importante, é trabalho. Não tem uma live que ele não veio aqui me dar um oizinho, um beijinho, pedir alguma coisa.
Normal. É normal. Mas é que bom que ficou normal agora também, né? Porque no passado não era. Agora a gente, desde que começou a pandemia, eu falo com a organização uma vez por semana. Antes a gente falava uma vez por mês. Uhum. Agora a gente fala uma vez por semana, rapidinho, né? Um pocket, para dar esse foco que eu te falei, para esclarecer informações. Para contar o que a gente está fazendo de apoio à comunidade, para garantir o abastecimento e apoio aos funcionários. São as três coisas, né? A gente tem fábrica em Manaus, uma localidade que passou por muita dificuldade e tal. Então, tem a primeira parte da reunião, é só fotos das reuniões virtuais. E é bárbaro ver que muitas das fotos, às vezes, tem uma mulher com o bebê, porque, gente, ele acordou, o que, que eu posso fazer? Segue a reunião. Quando eu tive meu filho, eu voltei da licença maternidade um pouquinho antes, por decisão minha, mas fazia alguns calls sem imagens. E eu tive call que eu amamentei no call.
Uhum.
Eu falei, gente, olha, não imaginem isso, mas desculpa, a criança acordou, eles não entendem, meu filho é um bezerro, ele é grande, vocês não podem, tá? Então, segue, eu vou pôr no mute, eu estou amamentando. Tá.
Boa. Então,
que bom que hoje em dia essas coisas são mais normais, que a gente até curte. Eu acho que também é uma das coisas boas dessa pandemia. Eu agradeço sempre a eles que me permitem conhecer um pouco mais da família, me permitem conhecer um pouco mais da casa deles, da intimidade mesmo, como você falou no início desse nosso papo. Que é um privilégio, no fundo a gente convive muito no trabalho e às vezes nem conhece tão bem, nesses quase 3 meses que nós estamos distantes, talvez a gente esteja se conhecendo mais, porque eu tenho que me ausentar de uma reunião porque eu tenho que ajudar um parente mais velho, ou eu tenho que ajudar um filho, então nós estamos conhecendo um ao outro além do que vai no crachá profissional. Isso é muito valioso.
Isso é muito bom, porque é isso, né? As barreiras entre as fronteiras, vai, entre vida profissional e vida pessoal, estão cada vez mais borradas, né? A gente é uma coisa só, né? É difícil separar o CPF do CNPJ, né? A gente não é robô. Né? Ju, você é uma simpatia, que prazer falar com você. Assim, essa coisa da empatia é muito real, porque você faz a gente se sentir muito à vontade na conversa, assim, sabe? Você realmente tira toda a separação que pode existir entre uma grande CEO, uma super executiva que você é, e uma humilde profissional da notícia como eu.
Não, humilde nada, somos todos iguais e juntos, eu só estou agora nessa responsabilidade, mas todo mundo igual.
Mas foi um prazer enorme te conhecer, conhecer esse seu lado mais humano. Tenho certeza que vai inspirar muita gente que está nos assistindo, viu? Está nos assistindo, está nos ouvindo, enfim. Multiplataforma, somos todos multiplataforma neste momento.
Mesmo, olha, muito obrigada, você é linda também. Boa sorte, fique bem, fique saudável. E seguimos aí em contato. Um beijo grande e mais uma vez agradeço a oportunidade.
Obrigada, Ju. Gente, sigam aqui nas próximas segundas-feiras com o Toque com o Boni. A gente atualiza aqui o podcast todas as segundas. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu tenho certeza que vocês gostaram da entrevista com a Ju. E me inscreva também, sugerindo nomes, dizendo o que vocês estão achando. Tá? Lembrando que a gente está em todas as plataformas de podcast e no site da Jovem Pan. Um beijão e até a próxima.